Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada.
Olá, falando diretamente da espiritualidade de novo, né, Miguel?
Exatamente.
Tá sentado numa nuvem, assim, tipo anjinho e tal.
É, exatamente, tem que ter um efeito, entendeu? Né?
É natural. Mas é um filtro, né?
É, não, na verdade é meu, assim, tipo, eu tô num ponto assim que é um ano luz.
Entendi, você já tá meio, não, que você tá meio desmaterializado já,
é,
né, e tal, né?
Exatamente.
E aí, tudo bem, cara? Tranquilo?
Tudo jóia, e você?
Como é que tá? E aí, pô, gostei desse teu óculos, é armação estilo Ray-Ban, cara.
É, cara, pior que caiu o negocinho aqui, é muita pobreza, né? Mas é assim, espírito tem que ser meio franciscano, né? Desmaiado.
tem que ser, não sei, você acha que tem que ser assim, bem? Tem, então eu vou parar de ostentar nas redes, então, porque eu acho que eu tô pouco... Tô pouco espírita, né? Verdade, deve ser assim.
E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né?
Exatamente, né? Sobre potências da alma, pensamento e vontade. É um tema que permeia 24 horas a nossa vida, né? Acho que não tem um momento no qual nós não estejamos conectados a essa rede universal de espíritos conectados, né, pensando, se comunicando e tomando decisões, né?
Exatamente. É um tema, esse nome, pensamento e vontade, é um tema bastante recorrente na doutrina, né? Então eu sempre dou uma pesquisada. E, por exemplo, ele é falado na Gênesis, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, então na Revista Espírita. E quem ficou muito famoso por esse tema foi Leon Denis, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas Leon Denis foi um dos pioneiros da doutrina na França, né? Foi no final do século XIX, comecinho do século XX, escreveu livros mais voltados para a filosofia espírita. E uma obra-prima dele foi justamente O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? E lá ele trata sobre essas potências, né? E assim, é interessante porque eu tinha passado por esse livro logo que eu entrei na FEB, 2007, 2008, e me parecia um livro difícil, cansativo, não sabia muito onde ele ia chegar. E agora, assim, dando uma relida, né? Ele é bem psicológico, né? Assim, para a época dele, Leon Denis foi, assim, falou umas coisas assim, muito interessantes que a gente pode conversar assim, ao longo da nossa conversa, né? Como, por exemplo, ele fala assim que há em toda a alma humana dois centros, duas esferas de ação e de expressão, né? Então, o eu e uma outra interna profunda e imutável. Cara, isso é Jung, né? A ideia de persona, o ego, quem você é, a noção de eu e o self, né? Que não é falado com essas letras, com essas palavras no Pentateuco, né? Porque Kardec traz a ideia de espírito, perispírito, corpo. Né, mas ele não entra no detalhe sobre a estrutura da psique, né? O que ele nos traz é isso, a alma seria o espírito encarnado, né? Leon Denis, que ele dá uma aprofundada, né? Ele fala que a alma humana, quando está encarnada, tem esses dois centros, tem esse eu dessa encarnação, que é o ego, e tem o eu interior, que é o Deus em nós. E ele, inclusive, fundamenta isso justamente com aquele trecho de Jesus quando fala, né, que o Pai que habita em nós, vós sois deuses. Então ele fala mesmo que existe esse self, essa parte nossa que é divina e quem de alguma forma nos guia.
Mas aí o processo de formação do nosso pensamento, ele é influenciado por esse eu interior e esse, como é que fica esse conflito entre esse eu interior e esse eu aparente, digamos assim, né?
O ego, né? Essa noção de eu é o que nos faz humanos, né? Então, o que os animais não têm, eles têm instinto, que é uma inteligência mais primitiva, mas eles não têm noção que eles existem, eles não têm consciência, né? Então, o ego é essa estrutura da psique que nos permite aumentar a nossa consciência, né? E o self é essa estrutura interna, esse Deus em nós, é quem, de alguma forma, nos guia, nos traz os fenômenos da sincronicidade, que faz as coincidências acontecer, que faz a gente estar no lugar certo na hora certa, quem é que nos coloca os desafios, coloca os... o que está no planejamento encarnatório, né? Em termos psicológicos, seria o self que direciona esse processo. Então, ele vai direcionando quais são as experiências que o ego tem que passar para ele ir ampliando a consciência. Bem-vindo.
Mas é interessante. Mas é a sua irmã, essa aí?
É. E
o sobrenome, né?
Corte. É. Não dá pra negar.
Não, mas é que é interessante porque, nesse caso, aí beleza, você tá se referindo ao indivíduo. A gente tá falando do ser individualizado, espírito. Mas quando a gente fala de pensamento, a gente não pode considerá-lo somente como um ser individualizado. E é interessante, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele estava falando sobre essa questão da influência que os espíritos têm em nossas vidas, nas nossas ações, enfim, né? E ele falou um negócio que eu concordo, naturalmente, mas eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, que a gente não pensa sozinho, né? É muito difícil pouquíssimas vezes a gente pensa sozinho. Em geral, nós estamos pensando em grupo, nós estamos pensando coletivamente. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de limpar minha mente. É algo que eu estou tentando trabalhar. Assim, estou tentando, até eu quero ver se eu consigo meditar alguma coisa, porque quando você limpa a sua mente, você consegue, de certa forma, atuar filtrando os pensamentos que estão chegando em você, né? Então, só que a gente está o tempo inteiro pensando um milhão de coisas, né, cara? Assim, são vários pensamentos ali dentro dessa rede. Por isso que eu até comecei falando sobre rede, né? A internet, ela acaba sendo uma grande alegoria do que a gente vive, né? Como espíritos, né? Como cada um de nós é um número do WhatsApp, né? Cada um de nós é um contatinho ali, né? Um contatinho no bom sentido. É um contatinho no bom sentido. Mas cada um de nós é um contatinho ali que está sendo influenciado, né, o tempo inteiro. Então, quer dizer, a psicosfera das pessoas que estão no meu ambiente está influenciando diretamente no meu pensamento, né? Então, você falou muito do indivíduo. Eu estou trazendo para essa parte, eu, indivíduo, dentro da coletividade, né?
Mas esse eu, indivíduo, dentro da coletividade, inclusive, foi o motivo pelo qual Jung rompeu com Freud. E, gente, quando eu falo em Jung, é porque ele é a base do grosso da psicologia de Joana de Angelis. Então, ela usa esses construtos e junta os elementos do espiritismo, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então, por isso, quando eu falo quando é Jung, leia-se Joana. Logo, psicologia espírita. Logo, a nova fronteira para a qual todo o movimento está se direcionando nesse momento. Mas essa questão da coletividade foi justamente o motivo de ruptura dos dois. Porque Freud era muito materialista. Então, ele não conseguia acreditar em nada além do que ele via, do que ele tocava. Apesar dele ser de origem judia, ele não era religioso. Então, ele tinha muito medo de passar por místico. E dá para entender, né? Ele foi um pioneiro falando de sexualidade na Viena do final do século XIX, assim, foi surreal. E Jung acreditava que a gente não poderia ficar só na sexualidade, né? Então ele começou a perceber, à medida em que ele foi viajando, então ele conheceu o povo Pueblo, que são ameríndios do México, conheceu um povo lá no interior do Quênia, foi para a Índia, foi para a China, conheceu assim a mitologia do mundo todo, e ele se deu conta que existiam elementos comuns, né? E isso, inclusive, tem uma obra espírita também que traz isso, que até a Veri indicou uma vez para aula, que eu vou esquecer o nome, mas que fala justamente sobre esse desenvolvimento das culturas, né? Então existem elementos comuns em todas elas. Então Jung teve essa sacada, ele falou: uai, como é que povos que nunca se encontraram, que estão em lugares tão diferentes, em climas diferentes, em culturas diferentes, têm, repetem padrões de mitos, padrões de cultura. E foi aí que ele desenvolveu a ideia do inconsciente coletivo. E a base do inconsciente coletivo seriam os arquétipos, que são essas estruturas da qual o ser humano ele é feito, né? Então, a gente é totalmente influenciado, a gente vem desse inconsciente coletivo, né? Então, em termos espíritas, seriam as regiões em que o espírito frequenta, né? Então, se o espírito frequenta determinada região, sei lá, do umbral, em que nem a gente lê lá na no Libertação, aquela cidade do não, na Libertação não, é aquele Sexo e Obsessão, que do Manuel Filomeno, que é a cidade da luxúria, sabe? Aquela que tem o Marquês de Sade.
Sade.
É, um livro maravilhoso. E aí você frequenta aquela região, você vem pro orbe, você tá ali sendo influenciado por aquela coletividade, né? Então ali existe um conjunto de valores, de crenças, de disposições, que é diferente de quem tá numa colônia de pronto-socorro, aquela correcional de Maria no Vale dos Suicidas, que é diferente de quem tá no nosso lar, que é diferente de quem tá em Morada Nova, que é diferente de quem, daqueles espíritos que se materializam no nosso lar, ou seja, estão num lugar que a gente nem tem relato de como é. Então a gente vive em coletividades por causa até da lei de sociedade, né? Mas a proposta é justamente, quando a gente fala em reforma íntima e individuação, é a gente passar a ser consciente, a gente passar a refletir sobre essas crenças, né? Então, e essa era a postura de Kardec, né? Melhor refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então a gente tem que passar, por que que eu faço isso? Passar a se questionar, né? Ter essa postura filosófica, né? O Lucas entrou, bem-vindo, Sérgio, Ida, Aline, sejam todos bem-vindos. Quer comentar?
Não. Eu vi que eu ia fazer um comentário, acabei me perdendo aqui. O que eu ia falar? Você falou e você parou para cumprimentar e acabei perdendo o fio da meada.
Das regiões que os espíritos
frequentam. Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. Mas aí que entra um ponto interessante, né? Como que eu, espírito num determinado nível evolutivo, por vezes estou colocado numa região que não está na mesma faixa vibratória de sintonia que eu, e talvez eu esteja lá por algum motivo para auxiliar aquele pessoal. Enfim, aí em que ponto que entra essa minha capacidade de não ser influenciado por aquela frequência que talvez não seja a minha, né? Onde é que entra essa dualidade aí, pensamento, né, vontade?
Excelente. É uma questão também que eu me debato muito, né? Eu acabei de fazer minha turma do ESG, a gente acabou de fazer uma leitura psicológica do Voltaire, né? Então, aquela obra do irmão Jacó que eu sempre cito, porque, tipo, ela é paradigmática, eu acho que todos deveriam ler. Porque ela demonstra claramente o que é o processo de autoconhecimento, né? Porque o irmão Jacó, ele era militante espírita, dava palestra, participava de trabalho voluntário, foi dirigente da FEB, tinha aquela vida padrão. E chegou do outro lado sem luz. Por quê? Porque ele fazia as coisas no automático. Ele não raciocinava, ele não estava consciente, ele não dava dele, ele estava cumprindo tabela, ele estava fazendo o credit karma, ele era bem intencionado, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Então, tanto que ao longo do livro, ele só começa a ter fagulha, ele só começa a emitir uma luzinha fraquinha, roxa, quando ele vê um grupo de padres, né, obsessores, negros e tal, e começam a xingá-lo. E aí ele tem uma empatia. Naquele momento ele se pergunta: e se eu tivesse o lugar deles? E se eu tivesse tido a formação que eles têm? E se eu tivesse sofrido o que eles sofreram? Quando ele tem a empatia, quando ele se coloca no lugar, ele se iluminou, ele ampliou a consciência, ele pensou, ele começou a pensar também a partir do prisma deles. E aí ele se iluminou, e aí ele não foi mais, ele não ficou mais acuado com medo. Ele viu aqueles espíritos xingando como pessoas em sofrimento. Então é mais ou menos assim, como se fosse um pai que vê o filho fazendo birra, falando que, eu te odeio. Ele sabe que não odeia, que dali é um momento de raiva, né? Ele não vai desprezar o filho por causa disso. é um olhar diferente, né? Quando você tá num outro patamar. Não sei se
responde. Mas é interessante. Não, sim, mas é interessante porque a gente, nos nossos processos de decisão diários, né, a gente forma pensamentos, né, a gente pensa, né, pensa de acordo com a nossa bagagem, né, com as nossas vivências, de vidas anteriores, das vidas atuais, estou ali formando esse cabedal, e aí esse mental ele vai se tornando algo mais executivo até eu ter uma atitude, né, e enfim, aí eu vou ter a minha vontade de executar o meu pensamento ou não, né. É, mas tem uma questão que entra no aspecto religioso, que às vezes aquela minha vontade ainda está alinhada com determinadas paixões, né? Então aí a gente entra num ponto de conflito do espírito, porque a gente está aqui para debater como a realidade do espírito encarnado no planeta Terra, nós espíritos imperfeitos aqui num planeta de provas e expiações, espíritos ainda muito dependentes da matéria, né? Ainda muito apegados às questões do corpo, e como é essa briga entre a nossa vontade, mas talvez a minha vontade ainda não esteja alinhada com uma vontade superior, né? Talvez a minha vontade ainda esteja alinhada com uma vontade mundana, material, digamos assim, né? E aí isso, de certa forma, pode nos trazer até um assunto que a gente conversa muito, né? Sobre a questão da culpa, né? Talvez eu me sinta culpado por ter consciência, e a gente está falando de... existem níveis de consciência, né? E me sinto culpado por ainda ter vontade de desejos considerados não alinhados com algo mais evoluído, com as necessidades do espírito, né? Então, como conviver com esse sentimento de culpa ou como combater esse meu desejo da minha vontade material?
Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que que ter vontade material é errado?
Não é errado, né? Eu acho que não é. Depende da de vontade você está falando, né? Depende. A gente tem casos e casos. É, mas eu tô considerando aquele padrão, né, de eu tô partindo para um processo de desmaterializar, né? Ok, então, eu concordo contigo que eu concordo com você que a gente tem que passar, vamos ter vivências materiais, normal, e vamos ter vontades materiais, né? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha realidade, eu como espírito hoje, e dentro de um período de quarentena, tá? Pô, eu gosto de, às vezes, à noite, tô tomar um vinho. E às vezes eu falo assim, caramba, hoje eu falo assim, pô, eu tomei um vinho ontem, vou tomar hoje, eu tomo amanhã de novo. Então, aí entra assim, pô, é negativo eu tomar um vinho? Não, não é negativo. Mas aí eu tenho que ponderar dentro da minha capacidade intelectual e de pensamento, se eu não tô exagerando, né, para que eu possa controlar a minha vontade. Então, eu não nego as necessidades materiais, ok, mas, olha só, eu tenho uma formação mais dentro de um sentimento de culpa. Eu me sinto culpado, eu confesso, eu me sinto culpado. E isso me angustia, né? Isso me angustia, o sentimento de culpa. Mas, de que forma que eu vou me posicionar para saber lidar e controlar a minha vontade de talvez exacerbar aquilo que eu considere que é um limite.
Exatamente. Para você ter uma ideia, para a gente aprofundar a origem dessa culpa, né? Eu peguei aqui que eu fui intuído de lembrei desse livro, que é Francisco de Assis, O Santo Relutante. É uma biografia do maior estudioso de Francisco de Assis, um americano lá da Califórnia e tal, passou a vida toda estudando, e é um livro muito rico, né? E desmistifica a ideia do santo que a gente tem, né? Traz o homem por trás do mito. E aqui ele trouxe uma informação importante que eu não conhecia antes de ler. Ele fala assim, que na Idade Média, a espiritualidade cristã estava manchada pela heresia maniqueísta e cátara, que proclamava que, como o mundo material era fundamentalmente oposto ao mundo de Deus e, portanto, era mau, os cristãos deviam passar por ele com o mínimo de contato possível. Você conseguiu captar? Quando ele fala que essa heresia maniqueísta e cátara, depois, quem está acompanhando aí, dá uma olhada, parece um papo nerd, mas explica muita coisa. Era uma... A igreja, o cristianismo, né, ele foi sendo unificado aos poucos, né? Sempre surgiram pessoas que interpretavam diferente, porque a gente sabe que são textos que permitem muita interpretação. E essa linha cátara eram religiosos que acreditavam que a matéria era a fonte do pecado, que tudo que era material era mal, era oposto a Deus. Então, o cristão, o bom cristão, tinha que passar com o mínimo de contato possível pela matéria. Então, eles defendiam o jejum, defendiam o voto de pobreza. Então, inclusive, isso influenciou a criação de Francisco de Assis, né? A gente está comentando aqui do final do século XII. Então, assim, é muito medieval. Só que essa filosofia, apesar de ter sido banida, considerada herética pela igreja, foi uma coisa que ainda ficou por ali. E o espiritismo, ele traz muito esse ideal maniqueísta e cátaro de que tudo que é material é mal. E a gente esquece que a matéria foi criada por Deus, né? Inclusive no Livro dos Espíritos, originalmente a gente sabe que o universo é constituído pelo elemento espiritual, pelo elemento material. E a gente muitas vezes é influenciado por... E a gente sabe que o movimento espírita traz muitas pessoas que têm um passado com a igreja, né? E a gente não para refletir de onde vêm essas ideias. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: por que que Deus, no plano espiritual, permite que existe o Vale dos Suicidas, que exista a cidade lá da sexualidade, da luxúria, que esqueci o nome da cidade, cidade profana, sei lá, do sexo e obsessão, tem a cidade lá do Gregório, tem tantos tipos de regiões no plano astral, né? Tem certas cidades espirituais que não aceitam alimentação. Lembra que até no nosso lar lá tem um relato que o povo estava querendo se rebelar, porque estava querendo comer melhor, e o povo só queria dar chazinho e aromas e essências, e o povo quase se rebelou. Então, assim, o plano espiritual, ele tem tudo. Por que será que Deus permite? Porque você já parou para pensar que quem estava lá com o Marquês de Sade, por exemplo, os espíritos que estavam lá na Esbórnia fazendo o carnaval, ele relata, né, no Sexo e Obsessão, as paradas do carnaval se originam naquela cidade. Você acha que os espíritos lá estavam sofrendo? Eles são relatados transfigurados, né, tipo, com aparências horríveis, cometendo atos ignóbeis. Mas será que isso não é impressão de um espírito de uma outra região que fica chocado? Será que quando a gente tá no carnaval e vê as pessoas fantasiadas, gente, o que é o Halloween? O pessoal lá faz maquiagem, né? A Bárbara entrou aqui, o Sanderson, o Gelson, a Glaucia, o Felipe, faz maquiagem da pessoa deformada. Então, hoje em dia, o legal é você sair parecendo que você sofreu um acidente, todo aberto, com não sei o quê. Quanto mais macabro, mais interessante, né? Então, será que aquelas pessoas que estão lá curtindo, né, o Halloween, se fantasiando tenebrosamente, eles estão sofrendo? De qual olhar que a gente está tendo? Qual é a perspectiva? Deus permitiu, a pessoa era viciada no sexo e continuou no plano espiritual. Ou o povo que gostava de uma cachaça, que a gente fala, ai, que absurdo, Deus permite, eles estão lá no boteco, estão bebendo.
Porque a gente tem exatamente pelo fato de a gente ter livre-arbítrio, né? Ah, Deus permite porque nós temos livre-arbítrio, né? A gente não vive, a gente tem liberdade, né? Só que estamos dentro de uma lei natural, né? Estamos imersos nessa lei natural ou lei divina, e a gente não tem como fugir da lei de causa e efeito, né? Então, o que tem que estar dentro da cabeça, dentro desse pensamento, desse processo de pensamento do espírito, é a análise do que aquilo vai agregar para o seu crescimento espiritual, né? Eu não nego que a vivência das experiências materiais, elas compõem, e eu não estou querendo aqui trazer também uma linha de que a gente vai ter uma ascensão em linha reta, né, de evolutiva. Naturalmente que não. Naturalmente que a gente vai ter vivências e vamos escorregar, e vamos errar, e vamos reencarnar, e vamos voltar. Isso faz parte, né, do processo. Agora, eu vou muito na sua linha quando você fala assim, quer dizer, a gente tem que viver, a gente vai experimentar, as coisas vão acontecer, e a gente também não tem que ficar se sentindo eternamente culpado, né? Meu Deus, porque às vezes realmente tem algumas literaturas que trazem essa impressão, né? E eu não acho saudável, né, pro espírito. Talvez ser talvez seja igual aquelas mães, né, que coloca medo no filho.
Isso.
Ó, se você for pra lá, ele vai te pegar. Ó, tem um homem do saco aí, ó. Vai vir o homem do saco te pegar.
Exatamente. Essa era a postura da igreja. Tanto que a igreja católica era considerada como a grande mãe, né? A mãe igreja, né? Em todas as línguas, né? Então, realmente, eles tinham esse papel do tipo assim, eu vou, segue o meu caminho, senão você vai pecar. Senão, se você não cumprir com as suas obrigações religiosas, você vai para o inferno. Então, a visão religiosa sempre foi muito assim, né? E o que eu acho é que a doutrina espírita, ela é tão avançada, ela é tão refinada, ela é tão filosófica, que nós ainda estamos lutando para conseguir entender. Entendeu? A gente ainda traz a nossa bagagem atávica das nossas experiências em outras religiões no passado, que tinham essa visão cátara, puritana, maniqueísta, e a gente ainda não consegue se adaptar, e por isso que a gente se sente culpado de, tipo, ser humano, né? De ser humano. Né? Então a gente se sente mal por causa disso. Então você estava falando ali, a gente tem que pensar o que convém. Quando você toma o vinho na sua casa, a gente vê tantas pessoas fazendo isso, por que que você não poderia tomar? Entendeu? Tipo, naquele momento você estaria o quê? Vendo televisão, lendo um livro? Por que não? Aquele prazer que você sente ali te impede de fazer o quê? Inclusive você pode ler tomando vinho.
Sim, sim.
Você pode fazer várias outras coisas, né? Tipo, o que aquilo impede? Né? Por exemplo, eu tô lendo esse livro, que eu sei que não é da FEB, sobre as cinzas do tempo. Eu sei que ele é do Carlos Baccelli, e a Veri, se estivesse aqui, provavelmente ia me xingar, porque ele é meio herético. Mas o que é interessante é que esse...
Mas a Veri tem um ar rebelde também.
Sim, é porque é um livro controverso. Esse Inácio Ferreira, que é o espírito que está ditando, ele foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, no começo do século passado, 1900 e pouco, foi contemporâneo de Chico. E ele fumava, por exemplo. E ele relata no livro, ele está relatando o caso lá complicado relacionado à Inquisição Espanhola, a obsessão do menino lá e tal. E ele relata, ah, é porque eu fumei um cigarro naquela hora. Ah, porque mandei o menino limpar o jardim, tinha um monte de bituca de cigarro, provavelmente foi o meu. Ah, porque a mentora me disse que eu deveria tentar parar e não parei. Eu não cheguei no final do livro, não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que ele está psicografando um livro. Eu sei que ele, quando desencarnou, ele relata que ele sentiu falta do cigarro. Mas assim, você perceba que, tipo, foi uma escolha dele. Então, assim, não sei ainda o que aconteceu, depois eu conto nos próximos capítulos. Mas, tipo, o que que isso diminui a reflexão que ele traz? O trabalho que ele teve? O crescimento que ele teve ao longo de tantos anos acompanhando enfermos mentais numa época difícil, num país agrário, no que diminui, né? Então, o meu ponto que eu tô tentando trazer é que essa mudança, ela tem que ser consciente. Então, a vontade, que é o que a gente tá falando, ela não vai existir a menos que você esteja convencido daquilo. Né? Então é por isso que a gente, em lugares religiosos, a gente tem muito sobre as cinzas do tempo, Miriam, do Carlos Baccelli, conta, explica por que espíritos ligados à Inquisição Espanhola estavam encarnando em Uberaba no começo do século passado. Perdi até o que eu estava falando.
Não, mas é legal isso que você falou, porque no livro Mecanismos da Mediunidade, que até a Veri deu a recomendação para a gente de literatura e tal, teve uma passagem que eu marquei aqui sobre essa evolução da vontade. Né? Então ela classifica, ele classifica a vontade aqui, então ele coloca um escalão, digamos uma escala, assim, né? Quer dizer, você começa pela vontade do prazer e você tem uma evolução para a vontade do domínio. Eu achei interessante essa. Eu achei interessante, eu até marquei que eu achei interessante essa dualidade, né? Porque, na verdade, a vontade é uma só, você tem uma evolução da vontade, né? Então, você tem primeiro a vontade do prazer, mas na medida que eu, espírito, vou adquirindo consciência, e essa consciência, ela acontece por meio das vivências que vão ocorrer de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Então, eu encarnei na família XYZ para me relacionar com determinadas pessoas que talvez eu tenha que resgatar algumas coisas, ou talvez que eu tenha que viver outras, ou simplesmente pessoas com as quais eu tenho afinidade para trabalhar em determinada instituição e conviver com pessoas XYZ. A gente sabe que a vida agregada, a vida em sociedade, ela é essencial para esse desenvolvimento do espírito. Então, eu estou ali agregando experiências e sensações, estou desenvolvendo e vou agregando conteúdo na medida que os meus processos decisórios, e porque quando a gente fala de vontade, a gente está falando de decisão, formação do pensamento. E a influência, são muitos fatores, né, cara, nesse processo, né? Porque além do nosso próprio pensamento, é o pensamento do meio no qual eu estou inserido, né? A gente não pensa sozinho, os espíritos encarnados e desencarnados estão ali, nós somos antenas, né? Todos nós somos antenas e estamos emitindo informações, estamos recebendo informações de acordo com aquilo que a gente está sintonizando, e isso tudo vai somar nesse processo de formação da nossa vontade, que vai virar ação. Né? Então, quando eu estou com a vontade do prazer, e assim, eu vou passar a ter um controle, eu passar a ter um domínio, né? E que eu não possa ter o prazer pode existir, mas ele vai estar sob controle.
Perfeito. Eu também tinha destacado esse trecho, essa parte. Gente, a gente está falando do livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico. É, não se assustem, é um dos livros mais difíceis da série do André Luiz. É muito técnico, ele usa muita analogia com máquina, com rede elétrica, com... É bom você ler com um engenheiro elétrico de preferência, porque você tem que todo parágrafo tem que parar para pesquisar no Google. E essa questão da vontade é muito interessante, porque antes ele fala assim, que as modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais a gente pode ir mudando as escolhas. Mas em que sentido, né? Eu entendi que ele fala que essa vontade do prazer e do domínio, elas andam juntas, elas são primitivas. E isso, quem fala também, é a psicologia. Estava puxando de novo. Porque essa ideia da vontade de prazer é o que é a base da psicologia de Freud. E essa vontade de domínio é a base, a busca pelo poder, é a base da psicologia de Adler, que foi um discípulo, colega de Jung, e rompeu com Freud também, porque Freud defendia que o que move o ser humano é a sexualidade. Então, é a sexualidade enrustida, é o controle, é a extravagância. Tudo relacionado a libido, né? Era uma questão sexual. O Adler falou que não, que na verdade o que move o ser humano é o poder, é a dominação, é o se impor, é o aparecer. Então eles racharam. E o que que Jung falou? Que é o que está escrito aqui. Que eles andam juntos, são duas faces da mesma moeda, né? O prazer e o domínio, eles estão juntos, eles caminham juntos, são pulsões, são vontades, são desejos que o ser humano tem instintivamente. Isso tem uma explicação. No livro anterior, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele explica como é que, por que a gente nasce desde a célula, unicelular, micro-organismo, vai evoluindo nos reinos e tal. Então tem uma explicação, né, do porquê que a gente busca o prazer. Isso é uma herança instintiva. Se não fosse prazeroso, a gente não reproduziria, né, para começar. A gente não teria recompensa, né? Então a psicologia cognitiva behaviorista, né, estuda isso, os estímulos, a aversão. A gente é um pouco ratinho de laboratório também. Então são tudo fases, né? Então a gente passa por isso. O domínio, se a gente não quisesse impor o domínio, se a gente não quisesse crescer, a gente ia parar, a gente ia estagnar. Então é uma pulsão, é uma potência nossa que a gente precisa para conseguir sair do lugar, né? Agora, o que a doutrina traz de novidade é que ela pode ser refinada. Então essa ideia do prazer pode estar associada à ideia do aperfeiçoamento. Por isso que eu estava falando antes, eu perdi o fio da meada, que essa evolução, essa mudança só vai acontecer quando fizer sentido para você, pro indivíduo, para mim. Então acho que não adianta chegar e usar uma palestra, ouvir Divaldo falar, que Divaldo falou, que espírita não bebe álcool, at all. Então, assim, ele falou isso. Aí eu penso, ai meu Deus, então se eu sou espírita e ele que é o médium mais famoso, então ele estuda a doutrina da palestra há 70, 90 anos, então eu vou parar de beber. Não é algo que é espontâneo, não é algo que é interno, é uma coerção, é que nem você falou, é uma mãe e um pai dando uma ordem para um filho, não faz isso, não faz aquilo, porque não consegue entender. Uma criança não entende por que que não pode colocar o dedo na tomada. Você pode tentar explicar, mas se ela enfiar, é porque ela não entendeu. Tomando choque, ela vai entender, aí ela não vai fazer isso de novo. Então, o pai tem que ir analisando o grau de entendimento da criança. A mesma coisa a espiritualidade faz com a gente. Bem-vindo, Diego.
É que ele fala, aquele mesmo capítulo ele continua, né? Ele fala dessa, quer dizer, essa vontade do prazer versus a vontade do domínio, e que aí, à medida que o espírito vai evoluindo, quer dizer, aí ele fala já num patamar mais elevado, de um espírito já num grau de evolução já legal, que o prazer dele é o crescimento, o prazer dele é o aperfeiçoamento. Prazer dele não está mais ligado a questões, quer dizer, à medida que o espírito se desmaterializa, né, ele não tem mais as necessidades do corpo, né, sei lá, ele chegou num determinado grau que ele não precisa nem de corpo para reencarnar. Então, nesse atual estágio aí, quer dizer, qual é o prazer dele? É o aperfeiçoamento, né? Engraçado que eu interpretei um pouco, não, é complementar o que você falou, né? Eu interpretei, na verdade, essa vontade do domínio como uma evolução da vontade do prazer. É como se a gente fosse. Como se a gente fosse, numa primeira medida, como um homem primitivo, só prazer, né? A sobrevivência, né? A carne, a sobrevivência, o sexo, a reprodução. E na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos ganhando controle e essa vontade do domínio vai se sobrepondo à vontade do prazer.
Gente, vocês estão vendo que é um livro que é complicado. A gente tem que realmente um livro que merece estudo, não é um livro de leitura, né? Eu entendi que o prazer, ele vira aperfeiçoamento, e o domínio, ele vira o servir, né? Então, tipo assim, você começa a ter, ao invés de você querer projetar o poder, de querer controlar, de querer dominar, de querer aparecer, você começa a descobrir que você pode ter essa recompensa servindo, né? Então, você vai mudando o eixo da visão, né? Só que isso é um processo. Né? Então essa própria ideia do prazer como aperfeiçoamento, ele tem que ser visto assim, tá? Inclusive tem pesquisas hoje em dia que falam, né, que tomar uma taça de vinho por dia faz bem. Será que o que que eu ganho não bebendo, né? Então, tipo assim, será que eu estou sintonizando com o umbral? Será que eu estou deixando de cumprir minhas obrigações? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor por causa disso? Né? Então tudo é relativo. É claro que se a gente estivesse aqui conversando num grupo de alcoólicos anônimos, alcoólatras anônimos, a gente iria falar, não pode beber. Por quê? Porque a pessoa não tem controle, ela é tomada pela vontade. Se ela toma um gole, ela vai se acabar, ela só para quando termina. É diferente, então existe uma compulsão, existe uma questão, um fator psicológico por trás. Aquela pessoa está em desequilíbrio. A mesma coisa em relação ao cigarro. A gente já chegou a um ponto, hoje em dia, em que a gente já consegue identificar que só traz malefício, né? Mas será que uma pessoa que diz que fuma socialmente, uma vez na vida, outra na morte, será que, tipo, porque ela deu uma tragada, fumou um cigarro, tipo, ela está condenada a um umbral, a um suicídio indireto e vai queimar no fogo do inferno, sabe? Parece que é desproporcional, não é o ato em si, não é o vinho em si, é o que aquilo representa para você, aquilo te controla.
Aquilo que pode, qual a porta que aquilo pode abrir. Né? Por isso que eu acho que é a importância do autoconhecimento.
Exatamente.
Eu acho que é o autoconhecimento, ele entra aí como uma ferramenta essencial para eu saber o que eu posso fazer comigo como espírito encarnado. Né? Se eu sei que se eu tomar uma taça de álcool, eu vou ficar louco, eu vou bater no vizinho, eu vou dar tiro pela janela, eu não posso. Né? Agora, se eu tenho. Aí entra na questão da vontade do controle, na vontade do domínio. Né? Qualquer quantidade de álcool pode abrir uma brecha para uma influência espiritual, talvez, e aí eu tenho que saber até onde está o meu limite, né? Então o autoconhecimento, eu acho que ele entra como uma ferramenta essencial para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né?
Mas o meu problema aí é com o verbo poder. Porque não é. Você pode. A gente pode. Assim, se você tiver dinheiro, local, você pode. A questão é o querer. Por que que eu quero? Então, essa que é a questão. Porque uma coisa é, você chegou em casa numa sexta-feira, após uma semana cansativa, você não tem que acordar cedo no outro dia, você tá com todas as suas obrigações controladas, você quer tomar uma boa taça de vinho. Você quer se recompensar, você quer se dar o prazer daquele, de degustar. Tem gente que adora, né? Tô falando feito enólogo, eu nem sou muito fã de vinho. Você tá ali querendo se recompensar. O que que tem de errado nisso? Agora, se você olha, por exemplo, a pessoa chega em casa, uma semana estressado, teve problema no trabalho, brigou com alguém na família, tá com crise financeira, aí chega em casa e entorna uma, duas, três garrafas, qual é o querer dele? Ele quer experimentar aquela sensação, ele quer ter aquele prazer de degustar, ou ele tá querendo afogar as mágoas, ele tá querendo fugir, ele tá querendo esquecer os problemas? Então, assim, é completamente diferente. Então, eu conheço um amigo que falou isso, tipo, eu não bebo mais, eu dou problema, dou alteração, fico agressivo, então, tipo, não bebo. E eu super respeito e apoio, eu falo, então, beleza. Eu acho que esse descontrole significa que tem algo dentro dele que tá querendo falar, né, uma agressividade reprimida, que ele precisaria trabalhar numa terapia. Mas se não tá fazendo terapia e ele sabe que não dá certo, então não faz, né? A mesma coisa também, eu tive um amigo que fumava muito, fumava mais de uma carteira por dia. Parou e falou assim, tipo, não, eu não consigo fumar socialmente. Eu até queria parar aos poucos, mas se eu fumar um, eu vou comprar uma carteira e vou fumar duas carteiras de uma vez. Então, eu falo, então, não brinca. É o mesmo risco das drogas, né? Maconha, cocaína, etc. Tem gente que vicia da primeira vez. Então, será que compensa, né? Então, assim, é uma coisa que cada um no seu patamar vai ter que analisar. Mas o poder, se você tem acesso àquilo, você pode. O que a gente precisa fazer, que é aí que entra o autoconhecimento, é por quê? Pra que que eu tô fazendo isso? Entendeu? Agora,
é o ser consciente, né? É o ser consciente, né?
Isso.
Não, eu concordo com o que você falou com relação à questão do verbo, né? Poder. Poder, realmente, a gente pode tudo porque temos livre-arbítrio, né? Eu acho que é essa consciência de saber, né, o porquê, porque sim, porque não, que aí será oriunda do autoconhecimento. Então, todos nós temos que iniciar um processo, se não fizemos ainda, de autoconhecimento. Claro que tenho certeza que todo mundo, de certa forma, se conhece um pouco, né? Sabe das suas más tendências ou não, né? Por mais que o orgulho, por vezes, não permita que você admita isso, mas todo mundo sabe das suas más tendências, sabe onde o calo aperta, talvez você não veja aquilo, alguma coisa como defeito, mas está ali, né? A gente começa a identificar. Só para mudar um pouco o foco da conversa, já que a gente está falando de pensamento, eu queria muito falar também sobre a questão das formas de pensamento, né? Aquilo que a gente pensa e a gente plasma. Eu sei que talvez isso fique um pouco no campo do metafísico, né? Mas de que forma...
É a definição espírita de arquétipo.
Como é que a gente plasma essas formas de pensamento, né? E como é que... E uma coisa que eu gosto de falar muito, cara, eu que trabalho com concurso público e falo isso para os alunos, falo assim, cara, você tem que pensar positivo. Você tem que acreditar que é possível. Você tem que acreditar que você vai passar, né? E inclusive, existem técnicas de programação neurolinguística que fazem com que a pessoa ela vai pensar de forma positiva, de forma proativa, né? Então, o pensamento, ele tem um poder gigantesco sobre a nossa vida real, nossa vida concreta, né? Porque isso faz com que nós sintonizemos com esferas mais elevadas, né? Com aqueles que podem realmente nos ajudar, né? Então, eu queria até ver o que você entende sobre essa questão das formas de pensamento, pensar positivo, né, e de que forma esse pensar positivo vai auxiliar no meu processo de tomada de decisão.
Eu acho muito louvável que hoje em dia exista quem faça o trabalho que você faz, porque a gente sabe que, tipo, dar para concurso não é fácil, né? Agora, de um nível psicológico, a questão que se colocaria é: por que que eu não estou motivado se eu estou estudando para algo que é meu sonho, né? Então, tem alguma coisa errada aí. Será que... por que que eu quero ser servidor público, né? Então aí vem aquela história, é só pelo dinheiro? Então é uma questão pragmática? Então vamos lá, tudo que tiver para fazer, para tomar remédio, se é para pagar curso, não sei o quê, me dá a receita do bolo que eu vou fazer, vou te imitar. Agora, eu acredito que a pessoa que legitimamente quer, sonha, deseja, tem um perfil, almeja, tá feliz naquela situação, ela já tem a motivação para estudar final de semana, para estudar no feriado, 8, 10 horas por dia, tá ali concentrada, focada, porque dali é o sonho e a realização. Eu acho que a gente precisa dar esse empurrão, a pessoa tá negativa quando ela tem um histórico de família que não dá apoio, de pais que não acreditam no potencial, de um histórico de estar num lugar em que os amigos, a escola, falar, você é burro, você não vai conseguir. Então, às vezes, essa trava é muito mais profunda. Às vezes, a pessoa até quer mesmo, mas ela já se auto-sabota, né? Ela tem já uns gatilhos, né? Bem-vindo, João. Bem-vindo, Veri. Bem-vinda, Veri. Cris, a gente fala de pensamento e vontade. E, então, assim, a gente tem que pensar no o que que eu quero, por que que eu quero, né? Então, aí você vai ter aquela vontade. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Todas as vezes em que eu estudei para concurso, foi pensando no dinheiro e na estabilidade. Porque eu vim de uma criação que dizia que você tem que saber quanto você vai ganhar no próximo mês. Você precisa ter previsibilidade, você precisa saber que você vai se aposentar e você não vai ficar na rua. Acontece que isso é um privilégio de 5% da população. Os outros 95% vão ralar até morrer, entendeu? Vão ter que se virar, vão ter que dar um jeito, entendeu? A realidade não é essa. Então, é por isso que eu não tinha motivação. Porque, tipo, eu não me via trabalhando lá. Eu queria saber do dinheiro. Então, eu falei, não, eu vou fazer algo que faz sentido pra mim, né? Então, eu entendo, inclusive, a doutrina nos traz isso, que nós somos tão diferentes todos uns dos outros, que tem espaço pra todo mundo. Então, tem gente que tem esse perfil, tem gente que tem perfil autônomo, tem gente que tem perfil pra artesanato, tem gente que tem perfil pra ser cientista. E o mundo é essa diversidade.
Mas aí também tem a outra questão com relação ao pensar positivo e pensar negativo. É porque quando eu tô pensando negativo, em geral, eu tô sintonizando com uma galera que também tá numa baixa vibração, né, cara? É uma galera que tá em depressão, vamos lá, depressiva, triste, que acha que nada dá certo. E aí tem outra questão, porque essa energia, ela se soma. A gente não pensa sozinho. Então, se eu estou pensando negativo como espírito, na minha encarnação, você quer que minha vida é uma droga, né? Por que que eu encarnei nessa família? Nasci nesse bairro? Porque eu sou pobre? Eu me ferro, eu tenho que trabalhar todo dia de 8 às 5, tal, papapá. Odeio essa vida, odeio. Pô, eu tô sintonizando com essa galera que tá ali negativa. E a energia não é boa. E isso tá se somando. Porque a gente sabe que essa energia do pensamento, essa, eu até anotei aqui, essa irradiação mental, as ondas se somam. Você tem uma soma dessas ondas. E isso vai criando uma corrente muito maior. E aí eu trago também com relação ao que a gente está vivendo no país hoje, né? A gente vive um processo, né, de polarização política, que você votou em fulano, votou em ciclano, eu te odeio e você me odeia, né? Então tudo que um faz... Pô, se Jesus descer ali, cara, pro outro lado não presta, né? Então, a gente tem muito essa polarização, muito ódio, né? Muito ódio, muita mágoa e tal, e eu não tô entrando aqui no mérito, né? De cada lado não, tá? Mas existe muito ódio dos dois lados hoje, né? E é uma percepção minha que eu sinto um clima muito... Não sei se você sente, o planeta tá muito carregado. A gente vive um momento muito carregado. A psicosfera está muito carregada, porque as pessoas estão muito negativas, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão no trânsito lá xingando umas às outras, as pessoas estão na fila do mercado, o cara não está a 2 metros, o outro já está aloprando com ele lá. Outro quer me matar, não sei o que lá. Aí o povo está brigando, o outro tirou a máscara, o outro foi bater no outro. Cara, então a gente está num ambiente super pesado. Mas nós termos como espíritos essa compreensão da sintonia, né? Porque no momento em que eu me sintonizo com o negativo, eu não estou sozinho. Eu estou sintonizando com todos aqueles que estão na mesma frequência que eu. E essa frequência se soma. Então, se a gente está sentindo agora no planeta uma atmosfera, uma psicosfera pesada, é porque a maioria das pessoas do planeta está sintonizado com esse pesado. E aí, entra o outro lado, né? Beleza, o que fazer? Como ser um ponto de luz, né, nesse processo aí.
Eu ia te convidar nesses últimos minutinhos, gente, no livro lá no Mecanismo da Mediunidade, no parágrafo seguinte, em que ele fala do Imagens Moldes, ele fala assim, sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. O que, que ele está dizendo? Que quando alguém nos aceita, quando alguém nos enxerga, quando alguém nos sente, a gente atua como se a gente fosse um hipnotizador, né? E a pessoa que nos vê, ela atua como um hipnotizado. Bem-vindo, Felipe e Sônia, nesses últimos minutinhos. E vice-versa, ou seja, quando a gente vê alguém com quem a gente afiniza, a gente é hipnotizado por essa pessoa, né? Então é o mecanismo aqui que André Luiz está explicando. E o que você falou, eu concordo 100%. Agora, o que eu iria acrescentar é que a gente precisa se questionar do porquê que a gente tem, a pessoa tem essa tendência a pensar negativo, né? A gente sempre costuma se ver como uma vítima. Ai, meu Deus, eu estou sendo obsidiada. Meu Deus, eu estou com más companhias. Essas companhias só te acessam porque existe a afinidade. É o hipnotizador com o hipnotizado. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando, ah, porque se eu pensar negativo, eu vou atrair. Gente, a companhia, a gente começou a conversa toda hoje falando sobre o inconsciente coletivo, sobre o arquétipo, como tá todo mundo interligado, como que a cultura, as crenças das pessoas influenciam a nossa visão sobre nós mesmos. Isso tudo a gente já sabe. O que a gente precisa saber é por quê. Qual o motivo? Por que que eu tô sendo negativo? Né? Então, assim, você pode, de uma forma... objetiva, não, estou estudando para o concurso, então vamos fazer isso, vamos fazer técnicas, né? O coach ele serve muito para isso. Vamos fazer técnicas de motivação e levanta o braço e grita que eu sou vencedor. Eu já vi várias técnicas por aí. Para você resolver rápido, você tem um objetivo ali, isso está ok, mas vai resolver o seu problema? Não, porque a origem não foi tratada, tangenciada. Então, posteriormente, a pessoa vai voltar a ter pensamentos negativos.
Pode ser um paliativo, né? Pode ser um paliativo. Paliativo.
Exatamente. Então, assim, se quiser resolver o problema, ela tem que ir mais fundo, tem que sair do raso, né? Tem que dar uma mergulhada. Por que que eu tenho essa tendência a ser negativo? Por que que eu não confio em mim? Por que que eu não acredito no meu potencial? E aí você vai trabalhando, porque não é o obsessor que acha isso. Né? Ele compartilha com você desse pensamento, né? Que nem um mosquito, uma doença, ah, peguei, né? Você é desse jeito. Então a gente está encarnado para isso, para a gente ampliar a nossa consciência, para a gente se conhecer melhor. Então não adianta a gente ver os problemas e ficar usando paliativos, entendeu? Uma hora ou outra a vida vai dar um jeito de te confrontar com aquela questão.
E aí essa questão, ela entra de novo na questão do autoconhecimento, né? Ou também, se você, no seu próprio processo de autoconhecimento não for suficiente, aquilo que a gente falou até da outra live sobre a questão da terapia, né? A terapia pode ser uma ferramenta também para auxiliar essa descoberta da origem. Eu acho legal isso que você falou, que eu tenho que trabalhar essa origem, né? O que está me levando a pensar negativamente, a achar, ó, céus, ó, vida, dá tudo errado, né? Tinha aquele personagem que é assim, né? Ah, dá tudo errado na minha vida, né? E, enfim, né? E eu acho que essa questão... eu acho que é importante entender esse processo, entender que se eu estou sintonizando com... Por que é ruim se eu estou sintonizando com o negativo? Porque eu estou somando forças para o negativo, né? Então, qual é o time que você quer reforçar, né? É o time das energias positivas ou das energias negativas, né?
Exato, mas essa que eu acho que é a grande sabedoria do universo, da lei de livre-arbítrio, porque ela permite você ir até onde você dá conta. Então, assim... se a pessoa quer ser baixo astral, se ela acha aos seus ouvidos, cara, Deus permite, seja. Você acha que o mundo é uma droga? Então, corta o pulso, você pode.
E tem a galera que gosta de ser aquela galera. Lembra que tinha aquela galera? Até saiu de moda agora, né? Tinha aquele pessoal emo, né? Lembra o pessoal emo? Que o pessoal moda, tinha. Aí o pessoal tinha aquela coisa que era moda você ser triste. Né? Você tinha que ter um aspecto meio lúgubre, assim, uma coisa meio. Sem pegar sol, né? Você tá com um aspecto meio... Você é muito...
Vampiro.
Sim. Vampiro, exatamente. Uma coisa meio vampiro, uma coisa meio down, né?
Total. Músicas de depressão, música né, de desespero, death metal, dark metal. E tanto que hoje em dia já não é muito falado. Essa nova geração não, parece que não sintonizou muito com essa fase, né? Mas, tipo assim, cara, Deus permite, né? Então, aquela questão do poder e do querer. Então, assim, vai, mas é um dia. Você vai perceber, isso foi bom ou não foi? É a experiência que o espírito precisa passar. Será que, o que é melhor eu me sentir? Será que é melhor curtir? Gente, a gente não para pensar. Por que muito adolescente é sujeito a isso? Porque o adolescente está passando por uma fase de transformação, porque ele está num colégio em que muitas vezes ele não é ouvido, é vítima de bullying, está sofrendo com nota, não é o que ele queria ser, está fora de forma, várias questões. Muitas vezes ele não é ouvido em casa, então ele se sente sozinho. Então, às vezes, ele andar de preto faz bem para ele, é um sinal de luto, é um sinal de que, tipo, olha, me vejam, eu não estou bem, né? Tipo, ouvir uma música de um death metal, que é um umbralina, tipo assim, dá extravasar essa tristeza, esse ódio que tá contido, que ele não consegue botar para fora.
Mas então, só tem... Eu concordo com essa questão do. E nós, como sociedade, temos também que estar atentos a esses sinais, né? Que as pessoas nos emitem e tal. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande também nessa questão da sintonia, quer dizer, Deus permite que eu sintonize com o negativo, beleza. Mas pode ser que nesse momento em que eu estou sintonizado com o negativo, que pode ser um período temporário, eu cometa atos que vão acarretar consequências nessa e encarnações seguintes. Então, temos que ter muita responsabilidade com isso, porque no momento de sintonia negativa, pode ser um momento que eu posso me suicidar. Uhum. Pode ser um momento em que eu posso matar alguém, né? Então, eu não posso naturalmente colocar a culpa. Porque o inconsciente coletivo negativo somou comigo e me fez fazer. Não, a responsabilidade é minha, né? Mas é uma atenção que nós temos que ter nesse sentido, de tentar não, por mais que nós possamos, mas o porquê não? Porque nesse momento pode ser que sejamos influenciados a tomar atitudes que vão repercutir por encarnações diversas.
E isso não só no que a gente considera no mal, né? No que a gente considera bom também. Então, assim... por exemplo, é muito comum a gente chegar numa certa idade, a sociedade exige, por exemplo, você não vai casar, você não vai ter filho. E aí, digamos que são, em princípio, coisas boas, casamento, filho, família, não é? Mas aí, e se você faz isso por pressão social? E aí você se mostra um péssimo marido, um marido que trai, trata mal a esposa, não dá... e vice-versa, né? Hoje em dia também já tá assim, às vezes a mulher também sofre muito essa pressão, né? Que tem que ter filho, que tem uma idade, que não vai ficar velha, que não sei o quê... Então, às vezes, arruma o primeiro cara que apareceu porque quer ter filho, porque quer mostrar para a sociedade. Às vezes, é um processo inconsciente, né? Então, assim, será que vale a pena? Será que vale a pena você ter uma família e, tipo, casar, ter filho para dar satisfação para os outros? Né? Então, não é só no mal que a gente, né? Tipo, eu vou ouvir um death metal, ou então eu tenho que pensar. Em todas as atitudes, a gente pode fazer mal ou fazer bem em qualquer lugar. Às vezes, eu tô muito tranquilo e equilibrado, não tô com crise, e às vezes eu quero ouvir um metal melódico, às vezes eu gosto, entendeu? Tipo, pra correr, e se aquilo me dá uma energia? E às vezes eu tô num dia que eu tô mais estressado e cantar aquele negócio junto me ajuda a botar pra fora. Às vezes
eu tenho... Cara, quando eu era adolescente, eu adorava me trancar no quarto e ouvir Legião Urbana, cara. Falava assim, pô, imagina um domingo à tarde de chuva, você ouvindo vento no litoral.
Nossa Senhora.
Cara, olha só, faltam 30 segundos pra gente se despedir, então, enfim, faça suas despedidas aí, por favor.
Gente, obrigado pela audiência, semana que vem a gente tem mais, se tiverem comentários, sugestões de tema, coloquem aqui embaixo, vai aparecer o vídeo no IGTV e vai ficar aqui disponível. Muito obrigado, meu companheiro, obrigado, Veri, obrigado.
Valeu, Miguel. Miguel. Foi um prazer, galera, valeu, vai estar disponível aí, como o Miguel falou, e vai estar no podcast também, espiritual.